A Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1.080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento, a partir de agora, mais um Folhetim. Hoje, ao lado do meu colega, jornalista André Grassi. No programa de hoje, entrevistamos o professor e historiador Eduardo Pacheco Freitas. Recebemos ele para conversar sobre o seu mais recente lançamento, o livro Star Trek, Utopia e Crítica Social. Boa tarde, Eduardo. Muito bom te receber aqui na Rádio da Universidade.
Boa tarde, Pedro. Obrigado pelo convite. Boa tarde, André.
Boa tarde.
Eduardo, como que foi a ideia desse livro, estudar esse tema e como que surgiu, frente à tua carreira, né, essa perspectiva assim, de estudar também Star Trek de um modo mais aprofundado, né?
Então, eu venho escrevendo sobre Star Trek na internet há muito tempo, num blog chamado Apenas um Trekker. Depois, vamos dizer assim, ele evoluiu e se tornou um canal no YouTube também, né? Tinha uns amigos meus que falavam, pô, cara, faz um canal, né? Cria um canal, já que tu fala no blog algumas coisas legais, aproveita, faz um canal no YouTube também. Eu sempre fui muito tímido com a câmera, aí jamais tinha pensado nessa ideia, depois comecei e foi indo, né? Então o livro veio como um passo natural, digamos assim, em relação a isso que eu estava desenvolvendo, né? Muitos temas que eu abordei no blog sobre Star Trek, sempre relacionando com processos históricos, né, devido ao meu olhar de historiador, eu acabei trazendo para o livro e aí colocando no livro de uma maneira mais sistematizada, digamos assim, que não é possível fazer num blog ou no canal do YouTube. Então foi basicamente isso, assim que surgiu, né, a ideia do livro.
Uhum. E essa perspectiva de analisar de forma histórica o Star Trek, isso tu já tinha visto outras pessoas fazerem? Como que foi esse teu contato? Porque a comunidade também, ela é bem intensa nos debates sobre, né, como que a série se desenvolveu e tudo, né?
Eu acho que Star Trek, assim, para o público leigo, digamos assim, o primeiro olhar, a pessoa vai ver apenas uma série de ficção científica, vai chamar atenção as naves, as tecnologias, né, histórias que se passam no futuro, raças alienígenas. Mas Star Trek é muito mais do que isso. É uma série que, por exemplo, como Além da Imaginação, que é uma outra série clássica também da década de 60, aborda sempre temas contemporâneos, temas da sociedade, através da ficção científica, né? Eu costumo dizer que Star Trek faz histórias que se passam no futuro, mas para falar do presente. Mostra raças alienígenas, mas para mostrar nessas raças aspectos, facetas do ser humano e histórias que se passam no espaço, mas que na verdade estão falando da Terra. Então, eu não conhecia ninguém que fizesse assim, um trabalho como eu faço com a história, né? Depois do blog, quando surgiu o blog, que eu pesquisando, eu conheci um professor universitário dos Estados Unidos, professor John Putman, que ele tem uma cátedra que ele ensina a história dos Estados Unidos do século XX a partir de Star Trek. Até fiz uma entrevista com ele para o meu blog, foi bem interessante, né? Mas eu uso Star Trek também para ensinar história. Eu sou professor da educação básica e eu tenho diversos episódios que eu utilizo para ensinar temas, né, ali pertinentes ao currículo da educação básica, principalmente dos últimos anos do ensino fundamental. Por exemplo, hoje tá essa polêmica aí do secretário da Cultura, que fez um discurso utilizando o discurso do Goebbels, né, nazista. Eu utilizo Star Trek para ensinar sobre nazismo também, utilizando um episódio da série original, que é o Padrões de Força, que o André conhece bem, que é um episódio que mostra como o nazismo é uma ideia que não pode, nada do nazismo pode ser aproveitado. Porque é muito comum, às vezes, a gente ver pessoas falarem assim, ah, Hitler era muito inteligente, né? Tem uma coisa assim no senso comum, né? E Hitler é uma figura da cultura pop, a gente não pode negar, tu entra numa banca de revista, tem N publicações com a suástica nazista, Hitler na capa, e documentários, né? History Channel, etc. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar já que é uma coisa que atrai tanto a atenção dos jovens, mas para colocar isso de uma maneira crítica, que é como Star Trek faz. Então, se tu leva isso para a sala de aula, tu acaba atingindo dois pontos, né? Tu atrai a atenção dos alunos, porque é um formato pop, que eles vão se interessar. E, em segundo lugar, tu consegue problematizar a partir de algo que está prendendo a atenção deles.
Uhum. Pois é, o Eduardo, a série, desde o início, desde a proposta aquela do criador, né, do Gene Roddenberry, sempre tinha essa proposta de contar histórias num futuro distante, no espaço, etc., mas para falar de hoje, né? Isso ele já dizia lá nos anos 60. Tu achas que Star Trek, de certa forma, fugiu um pouco da lógica das produções televisivas, especialmente da época, e entrou na lógica da ficção científica mesmo? Porque na ficção científica, na literatura, a visão crítica, a crítica social e política já desde sempre existiu, né? Mas talvez nas produções televisivas é que não tanto.
Eu acho que assim, ó, Star Trek, ela inova quando surge por mostrar uma coisa que a gente debate muito, que é a questão da utopia, né? Que eu também trago no livro, é um dos eixos principais do livro, né? Falar sobre a utopia de Star Trek. Até então, as produções desse nicho, assim, da ficção científica, eram mais distópicas, né? Ou seja, mostram um mundo com um devir histórico aterrador, digamos assim, né? Um mundo onde houve uma hecatombe nuclear, que eram aqueles medos, né, típicos da década de 50, década de 60, da Guerra Fria, estavam expressos ali. O anticomunismo é uma coisa que está muito expressa na ficção científica desse período também, né? E Star Trek vai por um caminho um pouco diferente pelo o Gene Roddenberry. Ele tenta mostrar que não, a humanidade será capaz de superar os seus problemas, superar a pobreza, superar a miséria, e o que eu argumento no livro, superar a sociedade capitalista e a sociedade de classes. Porque isso é evidente na série, né? Quando eu vejo um fã conservador, né, foi lá ontem mesmo no canal, um camarada perguntar se eu estava socializando o livro, né? Porque ele diz, ah, tu é um comunista, o livro tu tem que dar de graça. Quer dizer, o cara não entende, ele não sabe nem o que é socialismo, né? Ele se dizia um fã incondicional da série, mas ele não percebeu, na série que ele ama, que aquela série mostra uma sociedade que é muito mais próxima a uma sociedade socialista do que a uma sociedade capitalista na qual a gente vive. Não é, André? É uma sociedade sem classes. Né?
Agora, esse é o grande, é um grande paradoxo da série, né? Porque ao mesmo tempo, da série, digo, do mundo real dela, não da utopia que a gente vê ali. Ela estava dentro, principalmente lá no início, né? Mas ainda hoje, dentro da lógica de produção de Hollywood e da TV americana, que é bastante perversa, no sentido de que se sobrevive pela audiência, consequentemente anunciantes, consequentemente valores tradicionais da sociedade norte-americana, dos Estados Unidos, né? Então, isso parece às vezes um paradoxo, né? Como é que talvez sejam inseridos valores ali um pouco diferentes ou desejos de uma realidade diferente, mas tendo que obedecer essa lógica aí, né? Essencialmente capitalista.
Eu acho que isso torna ainda a coisa mais incrível, né? E o fato de Star Trek existir uma coisa mais grandiosa, porque é bem isso que tu falou, né? Quem for ler o livro de cara vai ver que eu faço na introdução essa discussão, né? Dizendo assim, não, a gente não pode ser um fã acrítico, né? E dizer, e se eu disser para vocês que Star Trek carrega uma mensagem revolucionária, eu vou estar sendo desonesto. Não é isso. O que acontece? É como toda boa relação dialética, existe uma afirmação e uma negação. Star Trek afirma, claro, é um produto da indústria cultural norte-americana, o centro, o coração do capitalismo, que tá, então é um produto cultural que, tendo essa origem, está eivado de valores, ideologias, crenças, né, princípios dos Estados Unidos, da sociedade estadunidense, a princípio um produto feito para um público estadunidense, mas, ao mesmo tempo, carrega mensagens que vão contra essa própria lógica, que é mostrar no coração do capitalismo como aquela sociedade de classes é irracional. Né? Porque eu acho que o ponto de partida do Gene Roddenberry é a razão, sempre. Né? Ele é o Spock. Eu costumo interpretar o Spock como um alter ego do Gene Roddenberry. Uhum. É uma espécie de personagem que ele gostaria de ser, né? Que superou a religião, as crenças, as mistificações, através da razão, né, pura. Então, eu acho que é muito interessante isso em Star Trek, a gente perceber como... É dialética, né? Como eu estava falando, né? Ela traz a sua própria contradição dentro dela. É um produto do capitalismo? É. Mas é um produto que mostra uma sociedade pós-capitalista.
No caso do Spock, o próprio personagem mostra essa contradição, né? Porque daí ele também tem o lado humano, que por um lado serve para, digamos, aproximar o espectador dele, identificar, mas também mostra que não dá para ser só a razão, tem a emoção também e as fraquezas, etc.
É por isso que ele é um personagem genial, né?
Isso.
Porque ele tem um conflito dentro dele, né? Então, o conflito é a base do drama, da boa história.
Uhum.
Apesar do Gene Roddenberry ser sempre o cara contra... Não pode haver conflito entre os personagens principais. Isso era um problema para os roteiristas, né? Poxa, como é que nós vamos escrever uma boa história se não tem conflito, né, entre os personagens? Mas aí tu para pensar, pô, o próprio Spock, ele é um conflito.
Internamente.
Internamente, né?
Eduardo, uma questão que chama atenção aqui quando a gente fala de Star Trek e da utopia, né, é que a gente, Star Trek agora já tem de 1966, né, então tem mais de 50 anos e agora a gente vive num momento na qual a distopia também é algo muito presente na ficção. E a utopia meio que se perdeu, né? A gente vê muito poucas produções hoje, tanto audiovisuais quanto ficcionais literárias, utópicas. Qual que é a importância da gente trazer, do ponto de vista mesmo histórico, de tentar narrar a realidade, né? Entender a realidade, reinterpretar ela, a partir de narrativas utópicas?
Eu acho que a utopia, talvez o Eduardo Galeano falasse algo nesse sentido, de que a utopia é aquilo que nos faz caminhar para atingir, né, esse mundo superior. Vamos dizer o seguinte, assim, ó, desde o início da humanidade existe o sonho de que, em todas as civilizações, né, existe o sonho de que o mundo possa ser um mundo melhor, né? Por exemplo, os indígenas brasileiros perseguiam a terra sem males, né? E assim tu vai encontrar mitologias desse tipo em todas as civilizações. Eu acho que mais do que nunca é importante a gente refletir sobre, poxa, é esse mundo que a gente quer, que a gente vive atualmente? Tá, e se não é esse mundo, a gente vai ficar parado esperando que ele se transforme naturalmente, como as narrativas liberais dizem que vai acontecer? Por exemplo, no livro eu discuto um pouco o pensamento da Hannah Arendt. A Hannah Arendt, o pensamento dela é influente em Star Trek, inclusive. Uma porque em Star Trek não houve uma revolução, né, socialista que transformou o mundo primitivo num mundo superior. Não, foi o advento tecnológico.
Dão a entender que houve guerras, talvez, destruições.
Sim, houve,
né,
guerras. Mas eu acho que assim, ó, o ponto principal que se coloca, pelo menos, eu sou muito influenciado por um livro de um escritor francês radicado nos Estados Unidos, que é o Manu Sadia. Ele escreveu um livro sobre a economia de Star Trek. Ele é economista e ele analisa a economia de Star Trek. E ali ele vai dizer o seguinte, olha, o que aconteceu? Foram os replicadores. O que é um aparelho replicador em Star Trek? É um aparelho que produz qualquer coisa, desde uma xícara do chá, lá do Capitão Picard, até um instrumento musical que o Data faz, né, para aquele camarada do século XX que acorda lá no episódio The Neutral Zone.
Na impressora 3D, só que super avançada em
imprimir. Qualquer coisa, posso imaginar. Só que o detalhe, esse bem, ele é de acesso universal. Qualquer pessoa tem. O que aconteceu? Simplesmente a relação com o trabalho, e como eu sou marxista, para mim o trabalho é central no desenvolvimento das sociedades, né? O trabalho foi modificado completamente. Não existe mais a necessidade de se trabalhar para não morrer de fome. Não havendo essa necessidade, ninguém mais é explorado por outra pessoa. Não há exploração do trabalho do homem sobre o homem, por causa dos replicadores. Então, é a tecnologia. Isso a Hannah Arendt dizia, né? A Hannah Arendt era meio... O pensamento dela era um pouco assim. Trabalhadores do mundo, aguardem. A tecnologia vai os salvar. Né? Quando desenvolver a tecnologia, a desigualdade social vai desaparecer. Pensamento liberal, para acomodar as pessoas, né? Então, a gente não pode esperar. Então, respondendo a tua pergunta, a utopia é muito importante para a gente pensar aonde a gente quer chegar. Só que a gente não pode ficar simplesmente assistindo Star Trek, né? Aí tem que fazer o seu trabalho, seja num movimento social, seja num partido político, seja na sala de aula, né? Onde tu conseguir trabalhar para tentar transformar o mundo. E aí atingir aquela ideia do Marx, que era assim, acabar com a pré-história da humanidade, que é onde a gente vive, e iniciar de fato a história. Eu vejo isso nitidamente na história de Star Trek, né? A humanidade estava na sua pré-história, a partir do momento que ela se desenvolve, que surge a federação, inicia a história da humanidade.
Eduardo, o Star Trek traz questões que ainda nos anos 60 a gente poderia considerar como questões bem avançadas, né? Como as questões de raça, questões de gênero, que claro que nos Estados Unidos nos anos 60 isso já era algo mais recorrente do que no Brasil dos anos 60, né? Mas o que a gente pode analisar da oportunidade que o Star Trek se valeu para tratar esses temas? Assim?
Star Trek surge em 1966, né? Teve um piloto anterior de 1964, única série no mundo, inclusive, acredito eu até então que... Não sei se depois teve, né, André? Não sei.
Teve dois pilotos?
Teve dois pilotos,
não, não,
né?
Talvez.
Não, mas foi, no momento, foi a única série que teve dois pilotos, né? Mas ok, em 66, então imagine, é o movimento dos direitos civis dos negros norte-americanos. Porque uma coisa que as pessoas esquecem muitas vezes é que os Estados Unidos, até 50 anos atrás, existia um apartheid. Né? Então, existiam escolas para negros, escolas para brancos e assim por diante. E aí se coloca na série, em meio a esse turbilhão, uma personagem mulher e negra, né? Ou seja, que sofre duas opressões. Né? Na ponte de comando da Enterprise, com poder de comando sobre homens brancos. Então tem cenas em que ela aparece comandando homens brancos. Isso não existia. Nunca tinha acontecido, em nenhum momento. Né? Então eu acho que isso, assim, em termos da representatividade, é muito importante. Imagine para uma criança que assistia aquela cena e se via uma criança negra ou uma menina negra, se via pela primeira vez na tela da TV não representada como uma serviçal.
Isso já foi citado por personalidades, né, que viram quando eram crianças.
A Whoopi Goldberg, né? Acho que é a mais famosa, e que depois ela se tornou tracker por conta disso, desse episódio, e depois criaram um personagem para ela na nova geração. Então, quer dizer, ela conta essa história, né? Ela diz que quando apareceu a Uhura, né, Tenente Uhura, na tela da TV em casa, ela chamou toda a família. Venham ver, né? Tem uma mulher negra na TV, ela não é empregada. Quer dizer, que era onde os negros eram representados. E eram representados por quê? Porque essa era a realidade social, né, dos negros. Né? Então, eles eram representados dessa forma na televisão. Só que daí tu vê, né, como é um passo que se dá adiante, a coragem também dos realizadores do programa, né, de fazer isso. Teve a questão do primeiro beijo interracial, não gosto muito desse termo, mas é o que se consagrou, do Kirk com a Uhura, né? Que foi boicotado no sul dos Estados Unidos. Tiraram as TVs do ar no momento que apareceu, porque os caras não podiam ver um homem branco beijando uma mulher negra na televisão. É mais ou menos a discussão que a gente vê hoje em dia de dois homens se beijarem ou duas mulheres se beijarem. E que Star Trek também já abordou a questão da homofobia em outros episódios. Né? Então, quer dizer, são N temas sociais, né, políticos, que são discutidos por Star Trek de maneira muito, muito bem feita. Né, a questão. Até revisionismo histórico, né, tem episódios incríveis. Assim. Então, quer dizer, basta a pessoa ter um olhar mais atento, que eu acho que ela consegue identificar, né? E sair um pouco só das navezinhas do teletransporte, que são muito legais. O teletransporte, então, era minha paixão, né? Eu acho que foi o que me fez eu me apaixonar por Star Trek, foi o teletransporte.
Acho que todo mundo,
quando
né? Quando
eu
tinha criança,
12 anos. Assim,
uma ideia fantástica.
É, imagina, né? Não preciso, eu posso ir da minha cama para a escola direto.
Eduardo, no livro tu aborda vários episódios, né, e coloca assim, traz eles e analisa eles a fundo, e todos eles são de, ou muitos deles são de temporadas diferentes, né, ou as séries diferentes. Isso. Não sei como que foi essa evolução, né, ao longo de todas essas séries e esse tratamento que o Star Trek deu da história ao longo de todas as suas formações, né?
Eu acho assim, a gente vai ver, como qualquer produção cultural, essa produção é filha da sua época, né? E ela acaba refletindo os anseios, problemas, temores, né, conflitos da época na qual ela é produzida. Então, se na década de 60, na série original, a gente vê a discussão do racismo, né, ou então da Guerra do Vietnã, que é o contexto ali onde aparece, ou então do fato de existir um russo junto ali, claro que em posição comandada, né, mas já dentro da ponte da Enterprise, uma coisa inimaginável. Imaginar nos Estados Unidos uma nave norte-americana que vai para a Lua com um soviético dentro, não, é inconcebível, né? Na Enterprise a gente via isso. Então traz essas questões lá da década de 60. Já chegamos em Enterprise, então, que é uma série da década dos anos 2000, início dos anos 2000, que apesar de ser uma série um pouco mais conservadora, na, né, minha visão, justamente por ela representar, ela se situar no contexto da guerra ao terror, do atentado, dos atentados do 11 de setembro, né, ela vai trazer a questão da xenofobia, por exemplo. Vai discutir, né, xenofobia, que é uma questão que a gente está discutindo ainda aqui em 2020, né, muito por conta dos refugiados, etc. Voyager tem episódios sobre refugiados, Deep Space Nine tem episódios sobre refugiados, né? Eu acho que cada série, né, vai discutindo temas assim que são mais relevantes no período onde ela foi produzida.
Uhum. A linguagem do teu livro é bem simples, digamos, até didática, né? Procura ser, pelo menos essa sensação que a gente tem. Quem que tu imagina que é o público, é o fã, são os teus alunos, talvez, ou o público em geral que talvez nem seja, nem aprecie a série em si? Para quem que tu dedicas essas
então,
análises?
Em primeiro lugar, assim, André, quando eu pensei em escrever o livro, pensei em escrever, claro, para os fãs, para pessoas que têm conhecimento prévio da série. Apesar de eu buscar sempre contextualizar, né? Quem for ler vai perceber que eu tento sempre explicar um pouco ali de onde é que tá vindo tudo, personagem, a série, tal nave, etc., para contextualizar o que eu tô discutindo. Eu acho que os fãs, então, é o primeiro público, mas são os fãs de esquerda, geralmente. Porque um fã que é de direita e que não tem interesse em abrir uma nova perspectiva, o cara vai, tipo, morder o livro, sei lá, vai ficar bravo. Vai rasgar o livro, né? Eu acho que é por aí, assim. Gostaria que outras pessoas que fora, assim, da esquerda, fãs de Star Trek de ficção científica, lessem. Mas acho um pouco complicado pelo contexto que a gente está vivendo, que é bem difícil.
E isso também a gente chama atenção, essa situação, assim como aconteceu com outros âmbitos familiares, de círculos de amigos, a partir de 2016 para cá, 2018 principalmente, né? Quer dizer, tinha encontros de fãs aí, ou discussões virtuais, né, pela internet entre fãs, amigavelmente, ignorando um pouco essa visão crítica de Star Trek, mas apreciando, enfim, o lado das histórias, dos personagens. E isso se tornou mais difícil, né? A partir desse momento que a gente vive, principalmente no Brasil, né, agora.
Eu acho que de certa forma, isso é claro que é desagradável, por um lado, mas é positivo, André. Sabe por quê? Porque revela que se escancarou mesmo quem é quem e a luta de classes. Né? Eu, como marxista, eu acho que existe a luta de classes na sociedade e ela era mascarada no Brasil. E ela sempre foi mascarada. E a gente nunca teve uma evolução política e social no Brasil que realmente fosse ao encontro dos anseios das massas, porque isso sempre ficou escondido. Né? Sempre teve aquelas figuras que apareceram e que diziam que iam governar para todos, etc, etc. Então, não. Eu acho que agora a coisa escancarou de vez. E, apesar de ser assustador, pelo menos a gente está vendo quem é fascista, né? Porque o que tem de fascista aparecendo é uma coisa, assim, fora do comum, é assustador. Só que a gente não pode se assustar, né? A gente tem que, apesar de ser complicado, a gente tem que ir pro embate, né? Contra eles, porque senão o que vai acontecer? O Brasil vai virar uma teocracia fascista. E isso eu acho que ninguém quer, né? Com episódios de censura em filmes da Netflix, lá o episódio da Porta dos Fundos, né? Quer dizer, chegamos num ponto onde não se pode mais falar. Não, e uma censura tão absurda, gente, né? Pelo fato de dizer que Jesus, fazer uma representação de Jesus homossexual. Olha o que está por trás disso, né?
Eu acho que essa que é a questão também que a gente volta, né, ao Star Trek, é da questão do quanto a ficção pode incomodar, né? O quanto a ficção é vista pelas pessoas como uma leitura da realidade e o quanto ela é uma tentativa de reinterpretar. Tu consegue ver assim como que as pessoas hoje analisam isso ou não analisam e simplesmente reagem? Existe assim um trabalho de raciocínio dentro desse contexto? Assim?
Não, eu acho que dentro dos fãs de Star Trek, né, eu fico... Uma coisa que eu ainda não consegui compreender, eu confesso, que é como um fã que é cheio de preconceitos, por exemplo, em Discovery, que é a última série agora, né, tá indo para a terceira temporada, houve um beijo, existe um casal de dois homens, dois personagens homens, e eles se beijaram. E os fãs, alguns fãs, né, que eu gostaria de dizer que são alguns, mas são muitos fãs, ficaram absolutamente raivosos. Então, cara, como que tu te diz fã de Star Trek, que é um negócio que há 50 anos é progressista, né, que levanta a bandeira de inclusão das pessoas, de tolerância, principalmente, né? Eu acho que a federação, que é a sociedade que se mostra em Star Trek, é uma federação de 150 planetas dos mais distintos, né, que convivem pacífica, harmonicamente. Como é que o cara fica revoltado com o fato de dois homens se beijarem, né? Então, eu confesso que eu não entendo muito. Esse cara, ele desliga o cérebro dele quando aparece a parte crítica de Star Trek e liga quando aparecem as naves? Não sei. É um fenômeno a ser estudado.
Agora, por outro lado, isso, de certa forma, mostra que se pode produzir uma obra cultural, um entretenimento que possa interessar a vários que... E aquela obra pode ser crítica, mas pode talvez vir a interessar alguns que, se fosse um documentário ou algo mais didático, diretamente crítico, talvez não interessasse, né?
Não, certamente, porque tem aspectos que como tu falou, eles não são críticos. Qualquer pessoa pode assistir e não precisa refletir muito.
Eduardo, eu quero agradecer muito a tua presença aqui. A gente já está chegando no final do nosso tempo, mas antes eu gostaria que tu nos dissesse, ou dissesse para os nossos ouvintes, onde que eles podem conseguir o teu exemplar, como que eles podem entrar em contato contigo nas tuas redes sociais, assistir os teus vídeos de análise e todos os teus contatos.
Muito bem, o canal no YouTube é apenas um tracker. E para adquirir o livro, na página do Facebook, Star Trek, Utopia e Crítica Social. Entrando na página ali, já tem o link para conseguir adquirir o livro.
Tá certo. Então, quero agradecer muito a tua presença aqui. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Obrigadão.
Hoje, no Folhetim, conversamos com Eduardo Pacheco Freitas, que falou sobre como Star Trek pode ser visto como um produto de crítica social. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/folhetim. Na técnica deste programa esteve Luiz Fogassi, a apresentação ficou a cargo de Pedro Palaoro e André Grassi. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.